boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Sejam bem-vindos. Espero que tenham tido umas excelentes férias, que tenham tido oportunidade para recuperar todas as energias que foram perdidas no anterior, sessão legislativa. E cá estamos nós de novo para começar mais uma sessão. Começo por lhes dar conhecimento de que temos uma nova assessora, a doutora Maria Mesquitela, que está aqui presente, que veio reforçar a nossa equipa. Já tive a oportunidade de a cumprimentar ontem e de lhe ter dado as boas-vindas pessoais, mas agora aqui na reunião da Comissão quero renovar esses cumprimentos, dar-lhe as boas-vindas, desejar-lhe que seja muito feliz aqui entre nós. Outras informações. Temos prevista para o dia 27 de setembro a audição da IERC, que estava prevista para esta semana, mas mais uma vez tivemos de adiar e adequar às disponibilidades dessa entidade reguladora, que é tão difícil de ter disponibilidade de agenda. E também por essa razão nos pediram que pudéssemos antecipar o início da audição para as 14 horas do dia 27. Dia 27 é um dia normal de reunião, se não houver nenhuma objeção, portanto, às 2 horas, dia 14. Dia 27, às 14 horas. Já foi distribuído o relatório de regulação da IERC relativo a 2015, mas falta em ser enviado, ainda não nos enviaram, o relatório de atividades e contas de 2015. Já isso houve insistência da nossa parte e, portanto, brevemente, segundo eles nos dizem, mas que só será confirmado quando o recebermos, que vão enviar. Caberá ao PS a indicação do autor do parecer destes relatórios. E como o relatório da IERC referente a 2014 não foi objeto de parecer desta comissão, a minha proposta é que seja feito no mesmo parecer que se incluam os dois relatórios, 2014 e 2015. Isto para evitar duplicações e por uma questão de economia, de tempo e de trabalho. Se estiverem de acordo, então PSD indicará o relator dos dois pareceres, do parecer que inclui os dois relatórios. É assim que deve ser feita a formulação. No dia 11 de outubro há uma reunião da Comissão de Cultura e Educação do Parlamento Europeu com os Parlamentos Nacionais e recebemos um convite e cada Parlamento Nacional pode designar até 4 deputados. Mas as delegações da Assembleia da República diz que habitualmente são apenas compostas por 2 deputados. Ora bem, sendo também parece é da tradição que seja um deputado dos partidos que apoiam o governo e outros partidos da oposição. Ora, eu acho que deveríamos. Eu pessoalmente, como Presidente da Comissão, acho que recuso-me a entrar na cota. Portanto, se for, portanto, uma vez que iria intervir no painel, mas é na minha qualidade de Presidente, eu sugiro que vá um deputado do PSD e outro do PS a acompanharem-me. E é essa a proposta que vamos fazer, porque se nós aceitarmos que o Presidente da Comissão entra na cota, está sempre a prejudicar, sempre que queira ir em representação da Comissão, está a prejudicar um ou mais grupos parlamentares. Portanto, acho que não, quer dizer, o Presidente deve ser neutro, não vai em representação de nenhum grupo parlamentar, vai em representação da Comissão, é o meu entendimento. Se for diferente, então o Presidente da Assembleia que o diga, ou quem de direito. ou também, faço o favor de dizer, se discordarem dessa posição. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas.
Senhora Presidente, como membro do partido que tem a presidência desta comissão, não posso deixar de louvar a sua atitude e de dizer que é uma atitude digna e uma atitude que devia ser replicada noutras comissões. E fico-me por aqui.
Obrigada. Mais alguém deseja usar da palavra para corroborar ou para se opor a esta proposta? Não sendo o caso, então considero que pelo menos há assentimento em relação à proposta que vou fazer ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Foi distribuído também um programa sobre as comemorações dos 20 anos da CPLP, que vai realizar um seminário no dia 12 de outubro. Também em relação a isto apresentei uma objeção. Como vim de férias com sentido muito crítico, apurado e menos passiva, ou se quiser, menos benevolente. Não sei se deram a devida atenção, se leram com atentamente o programa que foi elaborado. Eu acho que há uma desvalorização da nossa comissão. Eu não posso aceitar. Portanto, tinha dito, aliás, numa reunião de presidentes de comissão a este propósito, que a nossa comissão se gostaria de se associar a essas comemorações, sem dúvida, mas que não prescindiríamos das nossas competências, das nossas responsabilidades. É a comissão que se ocupa das questões da cultura e, portanto, também da questão da língua, e que não jamais aceitará ser desvalorizada em relação a qualquer outra comissão. Portanto, não há aqui uma hierarquia de comissões. E o que eu verifiquei no programa é que há uma desvalorização da nossa comissão pelo seguinte, porque a única pessoa que foi convidada a participar é a Presidente, mas enquanto, por exemplo, o Presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas intervém na sessão de abertura, e enquanto o Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da CPLP intervém na sessão de encerramento, a Presidente da Comissão de Cultura é remetida para um painel para debater a questão da língua e da cultura portuguesa na CPLP, um tema que me é muito caro, sem dúvida, mas não como Presidente da Comissão. Ou seja, esse é um assunto em que eu posso debater não como Presidente da Comissão, como deputada, como linguista, como, enfim, como quiserem. Porque não posso aceitar é que a Presidente da Comissão seja, da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, seja remetida para um debate com pessoas que eu muito estimo e muito prezo, que é a Presidente do Instituto Camões e Presidente do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Portanto, há aqui, de facto, uma inaceitável desvalorização da nossa Comissão. E depois não há mais ninguém da nossa Comissão que tenha sido convidado a participar, ao contrário do que acontece quer da Comissão dos Negócios Estrangeiros, quer da delegação da CPLP. E, portanto, também fiz sentir essas objeções, enviei essas objeções e dizer que nós não aceitamos. Sr. Deputado Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é só para dizer que concordo, enfim, havendo claramente uma componente cultural e linguística na CPLP, não vejo motivo para que a Sra. Presidente não esteja inserida noutro painel, seja ele de na sessão de abertura ou na sessão de encerramento. Precisamente, minha cara amiga e colega, não de partido, a senhora deputada Gabriela Canavilhas. Exatamente, é essa a gênese, precisamente. Portanto, para dizer que da parte do CDS concordamos com a sua posição e com a sua visão deste problema. Muito obrigada.
Obrigada. Mais alguém deseja usar da palavra sobre este assunto? Não, Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Sra. Presidente, nós julgávamos, aliás, que o programa já estava mais ou menos consensualizado, não sendo o caso, até porque a maioria deles está a confirmar, é porque se calhar estes contactos ainda não foram todos concretizados, ou pelo menos a confirmação não foi efetivada. Faço o exposto, considerando que a Sra. Presidente assume essa posição no sentido de defender a valorização da nossa Comissão e a parte cultural associada à ligação histórica dos países que compõem a Cplp, naturalmente por parte do PS temos associamos essa posição e estamos disponíveis também para colaborar no sentido de que esta Comissão esteja melhor representada no programa de comemoração dos 20 anos da Cplp.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Senhora Presidente, apenas para dizer que o Partido Socialista concorda inteiramente com o que foi dito aqui pelo Partido Social Democrata e pelo CDS e, nomeadamente, com a postura que a Senhora Presidente apresentou na sua intervenção. E, portanto, o Partido Socialista considera que esta Comissão tem, exatamente no âmbito da sua atividade, cobre e dedica-se exatamente àquilo que é a fundação e a gênese da própria criação da Cplp, razão pela qual não pode ficar ausente de um papel estrutural desta iniciativa. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Assim sendo, passamos ao ponto seguinte, que é um pedido de audiência por parte da Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual. Pergunto se essa audiência deve ser dada pela Comissão ou por um deputado piloto. Alguém se quer pronunciar sobre este assunto? É a Associação de Produtores de Cinema e Audiovisual. E o assunto é sobre a situação no ICA, calendário de concursos, utilização dos saldos de gerência, etc. E já agora a minha sensibilidade leva-me a inclinar a propor que seja em comissão, porque são assuntos de bastante importância e ainda não tivemos, na anterior sessão legislativa não tivemos contactos com esta área cultural e, portanto, eu inclino para que seja, mas gostaria de ouvir as vossas opiniões. Senhor Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu corroboro as suas palavras, eu entendo que deveríamos ouvir esta associação em comissão, uma vez que ainda não tivemos ocasião de abordar as questões do cinema. E há um conjunto de matérias elencadas na carta de apresentação que certamente justificam a presença nesta comissão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tem a palavra.
Com base nos mesmos fundamentos, nomeadamente com a pertinência que eu acho que se coloca a ouvirmos as questões relacionadas com o cinema nesta comissão, eu acho que sim. Quero de interesse de todos os membros da comissão ficarem com essa panóplia de sugestões e de problemáticas e também de desafios que esta área tem, e eu acho que era interessante ser aqui em comissão, eu acho que sim. Nós concordamos com aquilo que o Sr. Deputado disse. Já começámos a concordar.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados, naturalmente desejando desde já um bom início da segunda sessão legislativa, e dizer que da nossa parte também entendíamos que era importante fazer esta audição em sede de comissão, considerando exatamente as informações e os esclarecimentos que poderemos obter e também a análise da situação que poderemos fazer com a audição em sede de comissão.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Senhora Presidente, apenas para dizer que o Partido Socialista concorda com as posições que foram aqui transmitidas e associa-se a elas, portanto, no sentido de esta associação ser ouvida na Comissão. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Teresa Cairo, tem a palavra.
No mesmo sentido, Senhora Presidente.
Muito obrigada. Assim se fará. Passamos, e provavelmente então vamos marcar já para a próxima reunião, uma vez que a IERC é para daqui a 15 dias. ponto seguinte é sobre a trasladação de Passos Manuel para o Panteão Nacional. Recordam-se de que a Academia Nacional de Belas Artes enviou ao Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido de trasladação dos restos mortais de Passos Manuel, que esse pedido nos foi reenviado para a 12ª Comissão para emitirmos parecer. Já em 2011 tinha sido dirigido um pedido idêntico à Assembleia da República e nessa altura tinha sido invocada a indisponibilidade financeira. O orçamento previsto então rondava os 50 mil euros. A Academia apresenta agora uma estimativa de custos na ordem dos 12.500 euros. Entretanto, de acordo com a informação recebida do gabinete do Secretário-Geral da Assembleia da República, as trasladações que ocorreram após a entrada em vigor da Lei número 28/2000 nunca tiveram custo inferior a 50 mil euros, sendo que as cerimónias mais recentes custaram entre 70 mil e 120 mil euros, e trasladações essas que foram as de Sofia de Melo Breiner e de Eusébio. Portanto, tudo leva a crer que não andará muito longe dos 50 mil euros. O que é que proponho que se faça agora é que se notifiquem os peticionários, designadamente a Academia Nacional de Belas Artes, dando-lhes esta informação de que, de acordo com os orçamentos de que dispõe designadamente a Secretaria-Geral da Assembleia da República, os valores andarão pelos 50 mil euros. E entretanto, informar o Presidente também, o Presidente da Assembleia, de que qual é, se forem valores dessa grandeza, o que é que se vai fazer, porque em 2011 tinha sido recusado o pedido, não é? Por indisponibilidade financeira. Foi a Conferência de Líderes. Ok. A Conferência de Líderes achou que 50 mil euros era muito dinheiro para a trasladação dos restos mortais de Passos Manuel para o Panteão Nacional. Portanto, acho que não me ocorre que mais possamos fazer, porque não depende de nós, não somos nós que decidimos, portanto será a Conferência de Líderes e será um assunto que teremos de remeter para o Sr. Presidente da Assembleia da República e também informar a Academia Nacional de Belas Artes que, de facto, entre os 12.500 euros da proposta orçamental deles e aquilo que é dito pela Secretaria-Geral dos 50 mil, porque, enfim, há alguns custos que são inevitáveis para dar alguma dignidade à cerimónia. Enfim, eu não admito que há aqui um orçamento em que se fala de palcos e cadeiras, de 20 mil euros em palcos e cadeiras. Eu, sinceramente, acho que esta verba pode perfeitamente ser cortada, porque é que é preciso os palcos e as cadeiras. Quer dizer, não deve ser uma cerimónia, enfim, em relação à Sofia de Melo Breiner, em relação ao Eusébio, foram situações que eu considero excepcionais, porque eram pessoas que faleceram há muito pouco tempo e, portanto, ainda havia todo o envolvimento das famílias, dos amigos, em relação a esta distância. Presumo que poderá haver uma redução, mas, enfim, isso sou eu a presumir e não tenho dados objetivos que o confirmem. Senhora Deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Senhora Presidente, eu gostava apenas de refletir um pouco ou deixar aqui a minha reflexão sobre essa matéria. Já na altura em que a trasladação de Passos Manuel foi inviabilizada por dificuldades financeiras Custou-me um pouco ouvir essa decisão por parte da Assembleia e agora volto a sentir-me incomodada. O Passos Manuel foi, ainda por cima, a pessoa pela qual, à qual devemos o panteão e a ligação dele, a importância dele no próprio parlamentarismo português é inequívoca e, portanto, se há alguém que merece estar no panteão e que deveria estar no panteão é Passos Manuel. Eu devo dizer que as questões de custos são questões evidentemente importantes e em tempos de crise como aquelas que vivemos, todas as despesas têm que ser calculadas e discutidas ao cêntimo. Mas a verdade é que há despesas e despesas, e há despesas que seguramente são feitas noutros patamares e outros níveis e noutras atividades que eventualmente poderiam ser dirigidas para esta iniciativa e não realizadas noutras. Pondo esta como prioridade. Esta é a minha opinião. Eu julgo que, se concordassem comigo, a própria Comissão podia fazer, enfim, um parecer nesse sentido, dizendo que esta deveria ser uma iniciativa prioritária da Assembleia da República, enquanto uma iniciativa cultural imprescindível de memória à personalidade e à sua ligação, quer ao parlamentarismo, quer ao próprio panteão, e que deveria ser posta em prioridade face a outras despesas que a Assembleia durante o ano realiza. Muitas delas de ordem representativa, muitas delas de ordem, enfim, diria até corrente, e que eventualmente poderiam ser estudadas no sentido de ser diminuídas e dirigidas para essa iniciativa. Eu acho que esta seria e deveria ser absolutamente prioritária acima de quaisquer outras.
Obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém deseja usar da palavra? Posso concluir, pelo silêncio, do vosso silêncio, que concordam que se faça este reforço de pedido de excepcionalidade e com a argumentação, mais ou menos nos termos em que foi produzida pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. Sra. Deputada Teresa Cairo, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, eu concordo com a importância referida pela Sra. Deputada Gabriela Canavilhas. No entanto, eu penso que uma transladação é algo que, a meu ver, transcende o âmbito desta Comissão. Eu sei que ela foi chamada pelo Sr. Presidente da Assembleia da República a pronunciar-se, por razões óbvias. No entanto, eu, enquanto deputada do CDS, não me sinto mandatada pelo meu grupo parlamentar para subscrever um pedido ou uma carta ou uma referência de excepcionalidade relativamente a outras situações ou a outros, ou porventura até a outras solicitações de pretensões de transladação. A minha posição é essa, terei que ver. Eu penso que a última análise, e como já foi referido, isto é uma decisão que terá que ser assumida em conferência de líderes, é uma decisão que tem uma componente, obviamente, cultural, mas tem uma componente política, não no sentido de política partidária, mas de todo o Parlamento, não é verdade? E, portanto, de âmbito largo, não é? É uma questão importante, enfim, cada um... Se me perguntam, eu penso que esta translação, para mim, tem uma simbologia muito maior do que outra, nomeadamente, aconteceu recentemente, mas isso, lá está, cada cabeça tem a sua sensibilidade. Agora, eu não me sinto neste momento mandatada para subscrever esse apelo de excepcionalidade relativamente a outras, porque não sabemos se, de hoje para amanhã, também não aparecem outras... outros pedidos igualmente relevantes e de personalidades igualmente relevantes da nossa história e da nossa República. E, portanto, não me sinto confortável sem consultar. Não, é verdade, mas por isso é que eu comecei por dizer que, pessoalmente, estou não posso estar mais de acordo com essa relevância, sobretudo comparando com outras pessoas que nada tiveram a ver, nem com a nossa República, nem com o panteão. Mas isto para responder que precisaria de pelo menos uma semana para saber se faz, estou mandatada enquanto representante do CDS para apelar a essa excepcionalidade. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Eu sugiro então que este assunto seja agendado para a próxima reunião e já não como uma informação, mas sim como uma tomada de posição por parte dos diferentes grupos políticos. Outra informação também que já foi distribuída. Vai realizar-se uma sessão evocativa dos 150 anos da edição da obra A Queda de um Anjo, de Camilo Castelo Branco, no dia 18 de outubro, às 16h30, na Assembleia da República. 18 de outubro é uma terça-feira. E o que eu propunho era que, se nesse dia temos a nossa reunião de comissão, mas que incluíssemos como segundo ponto, terceiro ponto da ordem de trabalhos, a participação nesta sessão evocativa. E, simultaneamente, informar o Sr. Presidente da Assembleia da República de que a nossa Comissão gostaria de se associar a esta evocação da queda de um anjo de Camilo Castelo Branco. Se estiverem de acordo. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Sim, por parte do PSD, creio que sim, porque a iniciativa parece muito interessante e acho que a nossa Comissão, mais uma vez, escolhendo a Assembleia da República como palco para a apresentação desta obra e tendo este significado relativamente ao autor, acho que nós devemos associar de corpo e alma e a melhor forma é então por intermédio dessa sessão especial dedicada à apresentação desta obra, nós concordamos. E é uma forma também dos seus deputados se envolverem nestas iniciativas.
Exatamente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Parece que há consenso e, portanto, assim iremos fazer. E terminaram as informações, passamos ao ponto 2. Apreciação e votação da ata da última reunião da Comissão foi distribuída, não houve qualquer reparo, portanto, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Ponto 3. Apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão relativa à primeira sessão legislativa, também foi distribuído, não veio nenhuma sugestão de alteração, nem de nenhuma objeção. Portanto, vamos também passar, não sei se alguém deseja usar da palavra neste ponto, não sendo o caso, passamos então também à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E ponto 4, apreciação e votação do plano de atividades da Comissão para a segunda sessão legislativa, também foi distribuído. Também não recebemos nenhum contributo, ou seja, nenhuma proposta de alteração, de acrescentamento, nada disso. Mas houve só, chamei eu apenas a atenção e faço essa proposta agora aqui verbalmente, de que no próximo ano Lisboa vai ser a capital ibero-americana da cultura. Portanto, eu já tinha falado aqui desse assunto, acho que nós deveríamos fazer uma conferência alusiva a isso, ou seja, envolvendo designadamente os grupos parlamentares ligados a ibero-americanos, portanto ligados aos países ibero-americanos, ou seja, por um lado da Europa, Espanha e depois os da América Latina, os grupos de amizade. E penso que devemos ser, porque a cultura é nossa, e ser Lisboa a capital ibero-americana da cultura é um facto importante, independentemente daquilo que o Governo, a Câmara de Lisboa se proponham fazer, mas acho que nós também devemos fazer alguma coisa por nossa própria iniciativa, o que pode depois, poderemos, pelo andamento, desenvolvimento, até poderemos juntar-nos a outros parceiros e fazer alguma coisa, mas acho que deve constar no nosso plano de atividades uma iniciativa relacionada com essa efeméride. Sr. Deputado da Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Senhora Presidente, eu agradeço-lhe a sua sugestão, é muito oportuna, eu queria dizer-lhe que concordo inteiramente com ela. Eu queria dizer-lhe também que gostava de acrescentar um pequeno ponto que não me ocorreu nestes dias sugerir-lhe, peço desculpa também aos colegas dos outros partidos. Trata-se no ponto 8 das deslocações e representações. Não sei, será 6? Página 6.
Ponto 8, deslocações e representações, reuniões de trabalho, deslocações em território nacional. Estão aqui visitas aos mosteiros de Alcobaça e da Batalha, visita à Torre do Tombo, etc. Ora, há aqui em setembro, e vai estar patente durante alguns meses, vai estrear em Serralves a famosa exposição da coleção Miró. Sendo um tema que na sessão legislativa anterior o Parlamento se envolveu ativamente, tendo sido, de facto, enfim, e houve um papel importante por parte do Parlamento na permanência desta coleção e na possibilidade de podermos assistir a esta exposição, eu julgo que teria pertinência a Comissão de Cultura poder fazer oficialmente uma visita à exposição. Eu não falo num próprio, que sou deputada do Porto, portanto tenho possibilidade e obrigação até de acompanhar pessoalmente na minha posição, na minha atividade de deputada. Mas eu falo em termos da própria Comissão no seu todo. E eu deixo esta sugestão, se acharem por bem, fazermos uma visita da Comissão para avaliar a exposição. Fica aqui a sugestão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós gostaríamos só também de sugerir uma temática, pronto, que o PCP tem defendido muito, da cultura enquanto um direito constitucional, e embora, entendendo e até tendo dito isso no final da anterior sessão legislativa, que o plano de atividades, naturalmente não tendo sido cumprido, deveria com toda a naturalidade transitar para esta sessão, gostaríamos de propor aqui um acrescento. No ponto 10, no fundo, noutras atividades, em que a Comissão assumisse também a análise em Comissão sobre a temática cultura, como garantir um pleno acesso à criação e à fruição cultural, por exemplo, e que víssemos, de facto, na análise dessa temática, de que forma é que a podíamos abordar e que a podíamos debater, ficando este compromisso assumido pela Comissão de criar, de facto, uma ação de análise e de debate sobre este tema que nos parece fundamental, até considerando que a cultura é, de facto, um direito constitucional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, aqui na parte do relatório que remete para outras atividades, há aqui um conjunto de iniciativas que, obviamente, nós subscrevemos. Estamos igualmente de acordo com aquilo que a Sra. Presidente disse sobre a iniciativa que propôs. Há, no entanto, uma outra questão que gostaríamos de suscitar e que eu penso que nos permitiria enquadrar as questões das políticas literárias e culturais de uma outra maneira. Eu gostaria de propor um tema ligado à literacia cultural. Literacia cultural. Nós temos, eu vejo aqui assim, que temos a indústria cultural como fator de desenvolvimento do setor estratégico da economia. Eu lembro-me que a primeira vez que ouvi falar em indústrias culturais foi no ano 2000, aproximadamente, e até fui à Inglaterra, a Sheffield, porque era lá que nessa altura havia as experiências mais avançadas nesse domínio. Mas, na verdade, eu não quero aqui entrar em polémica, a questão da indústria cultural é uma coisa... Aliás, aqui a indústria cultural, eu estava a dizer indústria cultural, mas queria dizer indústrias criativas. A indústria cultural é uma coisa mais antiga, que remonta aos anos 20, vem da escola de Frankfurt, não tem a ver com isso. Mas aqui, assim, nós verificamos que há uma série de itens que encaram a cultura, relacionando-a com setores como o da economia e o turismo, sem, todavia, alguma vez tivermos a discutir propriamente aquilo que é a cultura, a sua vivência, o seu usufruto e a importância que ela tem no plano da cidadania e no plano da tomada das decisões políticas. E, nesse sentido, eu gostaria que este tema da literacia cultural fosse introduzido nestas atividades. Fazer uma conferência, ou um colóquio, ou uma iniciativa que contemplasse o debate destas ideias.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começar por subscrever as palavras da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, de disponibilidade de visitarmos Serralves. E eu até fazia o desafio, que era aproveitar a nossa ida ao Porto e fazer um mini roteiro cultural ou um roteiro, ir à Casa da Música, por exemplo, uma ou outra, mas podemos ir a muitas. pronto, Teatro Nacional, pronto, é o que eu estou a dizer. Estamos agora a partir um bocadinho de pedra sobre este assunto. Eu acho que era interessante, já que vamos ao Porto, e acho que até é interessante a Comissão ir ao Porto, dedicar uma segunda-feira. Creio que a segunda-feira é o melhor dia para os seus deputados, e se for com antecedência, reservamos esse dia para uma visita, fazemos um roteiro cultural, escolhemos 3 ou 4 entidades. Sugeria, acho que a Casa da Música, por apelo emblemático, o Teatro Nacional, Serralves, mais uma, se calhar, acho que era interessante, pois com as sugestões desenvolveríamos o programa, e acho que era muito interessante uma segunda-feira dedicada, então, ao roteiro cultural no Porto. Relativamente à sugestão do Sr. Deputado, dizer que eu também acho muito interessante o tema da literacia cultural, até porque nós falamos sempre em abrir novos, em dar novos públicos à cultura, não é? E é interessante perceber de que forma é que, para mais novos e para, mais, e para menos novos, não é? Para mais idosos, como é que o tema da literacia cultural e como é que as pessoas se podem envolver mais com as várias componentes culturais e, portanto, com as várias dimensões da cultura, parece-me muito interessante. Por isso, estamos de acordo com ambas as sugestões.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para, no fundo, acrescentar essa sugestão que eu acho que estamos todos, estaremos à partida todos de acordo em visitarmos o Porto, aproveitarmos também um dos dias dos eventos que o Conservatório de Música do Porto faça, porque eles vão fazer 100 anos no próximo ano, celebram 100 anos, eu acho que é uma data a comemorar, e portanto parece-me que também deveríamos agregar essas comemorações, tentar incluir um dos eventos nesse dia também, se for possível, ou 2 dias, se tiver que ser. O Porto é grande, o Porto é grande.
Obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Em síntese, eu que propunha era o seguinte, que fizéssemos, dedicássemos uma terça-feira, não uma segunda-feira, acho que devemos ser as reuniões da nossa Comissão, devemos respeitar o dia. Terça-feira, numa terça-feira, que fôssemos passá-la ao Porto. Com prejuízo, Sr. Deputado, não conseguimos, porque se for uma segunda-feira, estou convencida de que haverá muita gente que não vem, porque são de pontos diferentes do país. Nas segundas-feiras têm de estar, dar apoio aos respectivos eleitores e cidadãos da sua... Mas podem ter, o problema é ter compromissos, como é que conciliam essas coisas todas. Eu, sinceramente, gostaria, acharia preferível que fosse, mas enfim, isto, por mim, adequar-me-ei àquilo que acharem melhor. E seria, portanto, um dia em que nós, de facto, podíamos fazer essas visitas, far-se-ia um itinerário. Há também, lembrou-me agora a doutora Cristina, que também há um pedido, uma sugestão de visita, um convite do Museu da Farmácia. Estão recordados, já aqui há em tempos, que isso foi formulado. Portanto, se estiverem de acordo, faz-se-á então um programa de visita e depois decidiremos se é melhor e veremos que vão pensando no assunto, não é para se tomar já a decisão, se é melhor uma segunda-feira, se é melhor uma terça-feira, e depois marcaremos então uma data em conformidade, também tendo em conta, terá de ser, e isso vai ser com certeza, porque não vai ser no imediato, a inauguração da exposição do Miró em Serralves. Sendo assim, vamos passar à aprovação do plano de atividades da Comissão com os acrescentos, as sugestões que foram feitas pelos diferentes oradores, incluindo por mim própria. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ora, ponto 5, admissibilidade e distribuição da petição número 147/13 de primeira de Fernando Pereira Correia, que pretende que a calçada portuguesa seja elevada a património nacional e material da humanidade. O relator é indicar pelo PS, portanto o PS deve indicar o relator desta petição. Ponto 6, admissibilidade e distribuição da petição número 150/13, primária, quer dizer, eu dispensei o formalismo da admissibilidade, porque acho que ninguém vai votar contra a admissibilidade, não é? Mas se quiserem questão, perdemos tempo. Estou a dizer que eu tenho estado a dispensar aquela formalidade de votar a admissibilidade da petição. Não é? Porque parte do princípio que ninguém se vai opor a que... Enfim, seria, penso eu, um certo desrespeito dos peticionários, pelo menos, ser admitida. Agora, podemos depois agora questionar que se vale a pena fazer ou não fazer um parecer, dar-lhe importância ou não dar importância, mas isso, enfim, depois será também já o trabalho do próprio relator que vem a ser indicado, dirá de sua justiça. Portanto, estávamos na petição 150/13 primária de Ricardo Jorge Sarmento, Portugal também para os portugueses. E o relator será indicado pelo PSD. Muito bem. Alguém deseja usar da palavra sobre estas duas petições? Não sendo o caso, passamos para o ponto 7, que é outros assuntos. Alguém tem outro assunto? Senhor Deputado Jorge Campos, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O assunto que me vai, sobre o qual me quero dirigir-vos é fazer-vos um convite. Eu estreio no Porto, no próximo dia 18, às 19h, um filme sobre o escritor Mário Cláudio, na Feira do Livro. E só queria dizer-vos que, no caso da vossa disponibilidade, eu teria muito gosto em ver-vos por lá. Era isso que vos queria dizer. Dia 18, às 19h, na Feira do Livro de Porto. Estará presente o professor Mário Cláudio e, enfim, e mais uma série de outras pessoas. Eu espero que o filme esteja pronto nessa altura, porque a música está a ser feita em Atenas, o designer de som está em Coimbra, depois há uma pessoa que está a tratar a imagem no Porto, está tudo online. Eu espero que no final... Eu acho que no final, espero que no final haja filme.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu, certamente que é uma iniciativa importante. Agradecemos o convite e aqueles que puderem estar presentes ficarão certamente mais enriquecidos com essa iniciativa. Mais algum assunto? Não sendo o caso, está terminada a nossa reunião. Um bom resto de dia e até amanhã.